11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
Pontapé inicial para o 11 minutos e já vamos anunciar a escalação de hoje. Com cadeira cativa aqui no 11 minutos, Gesiel Carvalho. Mais uma vez, bom dia, Gesiel.
Muito bom dia, Adriano.
E o 11 Minutos Futebol Clube também convocou o Jorge Cardim, jornalista aqui da Rádio Senado. Bom dia, Jorge.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. É um prazer participar desse programa, hein?
E a gente também vai passar a bola para Thiago Medeiros, locutor aqui da Rádio Senado. Bom dia, Thiago.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel, Jorge. Bom dia ao ouvinte da Rádio Senado.
Pois bem, definido o time, é hora de rolar a pelota. E o destaque é o segundo jogo da seleção brasileira na Copa das Confederações. Então, depois de vencer o Japão na estreia por 3-0, sábado aqui em Brasília, o time de Felipão encara o México logo mais às 4 da tarde em Fortaleza. Vamos começar com o Thiago. Thiago, você que é gaúcho, assim como o Felipão, então deve entender aí mais a mente do Felipão do que a gente. O que é que você acha, hein, Thiago? Como é que o Felipão vai armar o time do Brasil para encarar o México?
Olha, pelo que está se noticiando, não deve ter alteração quanto à escalação do Brasil para essa partida contra a equipe do México. Mas eu espero que haja um pouquinho de mudança na postura da equipe. O time jogou muito bem contra o Japão. Uma vitória incontestável de 3-0. Mas eu creio que algumas peças ainda não participaram como poderiam. Por exemplo, o Oscar, né, que é o nosso meia de ligação principal da seleção brasileira, nosso camisa 11, ele geralmente tem boas atuações com a seleção brasileira, mas no jogo contra o Japão acabou não se destacando como vinha anteriormente. Só com aquele passe sensacional que ele deu para o Jô marcar o terceiro gol brasileiro.
Exato, então, final do jogo.
Então eu creio que posicionamento melhor do Oscar e também da zaga brasileira, né? Porque o México está aqui muito melhor do que o Japão. Eu acho que aí pode ser alguma mudança que o Felipão pode armar aí mais na questão tática do Brasil.
Ok. Jorge Cardim.
Muito bem, Adriano.
Pois é, Cardim, você vê que o Brasil virou freguês do México ultimamente, né? Nos últimos anos aí. Tinha aqui uma frase que a imprensa mexicana falava assim: o México jogou como sempre, ou jogou como nunca, perdeu como sempre. E agora e parece que...
Perdeu como sempre.
Exatamente.
É isso mesmo.
E aí, Jorge, qual é a tua expectativa para o jogo de hoje?
Eu acho que eu vou apostar na tradição, apesar dessas recentes derrotas do Brasil, né? Para a seleção mexicana, a principal foi no ano passado, na final das Olimpíadas, mas acho que o Brasil é favorito com... Deve ser muito bem recebido em Fortaleza, né? Deve ter uma festa lá para a seleção, os jogadores estão animados, vem dessa vitória. E eu acho que também a seleção... Vai ser um jogo difícil, né? Que a seleção mexicana vem em busca aí de uma virada, né? Vem em busca aí da sua salvação. Eu pesquisei, por exemplo, Adriano, nos jornais mexicanos, né? Qual era a expectativa deles em relação ao jogo de hoje à tarde. E os
estão animados?
Jornais, não, eles estão... eles estão, na realidade, com esperança, né? Os principais jornais mexicanos, eles se revezam entre críticas ao próprio futebol mexicano. Okay. O El Universal, que é o principal jornal lá, o mais vendido, tá com a manchete de "Em busca da salvação, a Tri", que é como eles chamam a seleção nacional lá, enfrenta essa tarde Brasil, e a missão é seguir com vida na Copa das Confederações.
Muito bem.
E que Kepo, que é como eles chamam o técnico deles, né, o José Manuel de la Torre, fique como o técnico, ou seja, ainda corre o risco de perder o emprego se perder o jogo o técnico da seleção mexicana.
Ok, o Jorge aí fez o dever de casa, fez uma pesquisa. Ô Jorge, a gente podia ter aproveitado você para falar ontem do Tahiti. Se você tivesse escalado antes para o Tahiti, nós saberíamos tudo sobre a seleção do Tahiti. Gesiel.
Eu ia pesquisar nos jornais, hein, Adriano? Eu ia pesquisar no jornal aí de tahitiano. Será que eu ia entender alguma coisa?
Tahiti News, não sei, alguma coisa assim.
Por aí.
Gesiel Carvalho, você, sua expectativa para o jogo de hoje. Você que esteve no Mané Garrincha e pôde ali ver no campo, né, a movimentação da seleção do Filipão.
Pois é, e gostei do que vi no jogo de estreia. Acho que a seleção está começando a ganhar um padrão de jogo. Neste jogo de hoje contra o México, vai ser repetido pela terceira vez a mesma escalação. Acho que isso é importante para que o time ganhe realmente uma cara, ganhe uma maneira de jogar. É claro que ainda faltam acertar algumas peças, mas nós estamos no caminho certo. Eu acredito que o México, nas últimas partidas, o México tem ganhado do Brasil, mas já está na hora de... O México começou a gostar muito de ganhar do Brasil, acho que está na hora de quebrar essa escrita. O México está numa crise no futebol, como falou o George. O técnico está na corda bamba, é o jogo da vida do México, eles vão jogar e apostar tudo nesse jogo, porque se perderem para o Brasil hoje, estão fora da Copa das Confederações, correm o risco de perder o técnico. Então, eu acredito que o Brasil tem que se valer também dessa questão psicológica. O México vai jogar muito mais pressionado do que o Brasil. O Brasil vem de uma vitória e eu acredito que o Brasil tem tudo para fazer um bom jogo e já se classificar antecipadamente no jogo de hoje.
Muito bem, então depois dessa primeira rodada de comentários, vamos falar um pouquinho mais de Fortaleza aqui na Copa das Confederações. Fortaleza que faz parte aí da rede de emissoras da Rádio Senado. Um abraço para você que está em Fortaleza, torcedor fortalezense. Atenção, hoje, 16h, Brasil e México, cidade mobilizada aí para receber a seleção brasileira. E o palco da estreia é o estádio Plácido Aderaldo Castelo Branco, a Arena Castelão, que tem capacidade para 63.900 torcedores. A arena custou R$ 518 milhões e foi a primeira a ficar pronta para a Copa das Confederações em dezembro do ano passado. Vamos ouvir agora o que o secretário especial da Copa de 2014 no Ceará, Ferrúcio Feitosa, falou sobre a Arena Castelão.
A gente fica extremamente feliz por Fortaleza não só ter sido a primeira cidade a entregar o seu estádio, mas também ter aí o valor de assento mais barato do país, que é a Arena Castelão. Também tivemos a oportunidade de ter aí o título da arena mais testada de todas as arenas da Copa das Confederações. Fizemos 24 eventos na Arena Castelão, 21 de futebol e 3 artísticos.
Aí, portanto, a opinião do secretário da Copa de 2014 sobre a Arena Castelão. Bom, pessoal, nós temos aqui uma tabela bem intensa hoje aqui no 11 Minutos. Vou pedir para vocês, antes de passar para o próximo assunto, o palpite para o jogo de hoje. Thiago, Brasil e México, seu palpite para o jogo de hoje.
Olha, Adriano, nosso bolão eu até arrisquei 5-2. Mas na 5-2? Na verdade, acho que não vai ser bem assim, não. Eu creio num jogo equilibrado que o Brasil pode vencer por 2-1.
Você está querendo perder o bolão, Thiago? 5-2? Você está querendo perder o bolão com o time do Filipão, a retranca do Filipão? 5-2?
Vamos ver. Na verdade, eu quero ganhar sozinho, né?
Tá bom, então. Ok, tá certo. Então, 5-2 é o seu... Bom, mas você botou no bolão 5-2, mas o seu palpite realista, qual é?
Mais realista seria um 2-1 para a seleção brasileira.
Ok. Jorge Cardinho, você também está tão animado como o Thiago aí na seleção? Alô, Jorge? Parece que perdemos o contato com o Jorge Cardim. Daqui a pouquinho nós vamos retomar o contato com o Jorge Cardim. Mas o Thiago aposta 5-2. E você, Gisiel, qual é o seu palpite aí pro jogo de hoje?
Eu acredito o seguinte, ele falou de 5-2, mas aposta num 2-1. Eu vou ficar no mesmo placar do Thiago. Eu acredito que o Brasil deve fazer 2 gols. E como eu gosto de sempre nominar os gols, acertei o último com o Neymar, né? Eu acho que o Neymar faz mais um. E acho que o Fred hoje desencanta e também faz o seu golzinho. E o Brasil leva o primeiro gol na Copa das Confederações. Eu aposto nesse placar de 2-1.
Será que o Ticarita, né, vai furar a defesa aí do Filipão? Vamos ver. O Brasil é o único time que não sofreu gol ainda na Copa das Confederações. Então até a Nigéria contra o Tahiti sofreu gol na Copa das Confederações. Então seu palpite é 1-0.
2-1.
2-1. Igual do Thiago. O palpite realista do Thiago. Bom, o Jorge já voltou aqui ao 11 minutos, depois de eu ir ali ao vestiário. E vamos aí, Jorge, qual é o seu palpite para o jogo de hoje?
Minha aposta é no 2-0 do Adriano. Acho que o Brasil vai quebrar esse jejum de gols aí contra o México. Você sabe que há 189 minutos o Brasil não faz um gol na seleção mexicana, né?
Gente, o Jorge pesquisou a fundo mesmo.
Especialista na Federação Mexicana.
Hoje à tarde a gente vai conseguir superar e fazer esses 2-0. E apesar dessas últimas vitórias mexicanas sobre o Brasil, né, Adriano, também faz parte do dever de casa. Eu pesquisei que o México esse ano não está nada bem, viu? Ele já jogou 10 vezes e só ganhou uma vez. Então a segunda não vai ser contra a gente.
É, nas eliminatórias da CONCACAF, o México está claudicando, não está bem.
Perigando.
Tem uma vitória e, se eu não me engano, 5 empates no hexagonal final da CONCACAF para vir para a Copa do Mundo de 2014. Bom, pessoal, então completamos aqui esse primeiro jogo da rodada. Brasil e México, hoje às 16h em Fortaleza, mas também tem Itália e Japão, às 19h, na Arena Pernambuco, em Recife, completando a segunda rodada do Grupo A. Thiago Medeiros, será que o Balotelli vai mostrar os músculos hoje de novo e fazer mais um gol na Copa das Confederações contra o Japão? Qual é a sua expectativa para esse jogo?
Pois é, Adriano, quanto à partida, eu creio que a Itália é bem superior ao time do Japão, então deve ganhar talvez até com alguma facilidade. Não sei se o Balotelli vai marcar o gol e sair para comemoração, né? Mas eu creio que a Itália vai conseguir ganhar até com certa facilidade. Vai ser o confronto final aí do grupo entre Brasil e Japão para definir quem vai ser o primeiro do grupo, né? E levar a vantagem de enfrentar o segundo da outra chave.
E escapar da Espanha também.
Exato. Essa que é o grande mote aí desse grupo, tentar ficar em primeiro para escapar da Espanha. Mas eu creio que a Itália vence com facilidade a equipe do Japão hoje à noite.
Ok, então, qual é o seu palpite aí de placar? Já que você tem um palpite para o bolão e um palpite realista.
Eu creio que a Itália vence por 3-1.
Ok. Jorge Cardim, Itália e Japão em Recife, qual é a sua expectativa aí? Você fez pesquisa também para Itália e Japão, Jorge?
Não, esse daí eu não pesquisei não, do Adriano. Mas eu aposto também na tradição, né, na força do futebol italiano e acho que o Balotelli tem chances sim de marcar esse gol, né? Mas vou nessa mesma linha aí do Thiago. A seleção italiana é favorita e deve ganhar aí pelo menos por 2-0. Seria meu palpite, então.
Até porque o Balotelli não pode mais tirar a camisa e mostrar os músculos, senão vai tomar outro cartão amarelo e ficaria fora do jogo, do último jogo
seguinte,
que é o jogo com a seleção brasileira.
Exatamente.
E aí, Gesiel, você, como que ali conhece ali Recife, Pernambuco, o clima da torcida para hoje, Brasil, ou melhor, Itália e Japão. A torcida pernambucana que teve problemas para acessar o Arena Pernambuco
muito
no primeiro jogo, Espanha e Uruguai, reclamou muito e muita gente disse que não volta mais ali na Arena Pernambuco por causa dos problemas.
Aquela
do
questão que a gente falou da mobilidade, né?
Pois é.
O metrô, do metrô até a Arena Pernambuco, cerca de 2 quilômetros. Mais 2 quilômetros que seriam, por exemplo, vencidos aqui do setor hoteleiro até o Mané Garrincha, de uma forma sem problema nenhum. Lá na Arena Pernambuco é complicado porque é um local que foi feito exatamente para a cidade da Copa, como eles chamam. Então, fizeram a arena, mas esqueceram da mobilidade e isso causou um problema muito grande.
O seu palpite para o jogo hoje?
Acredito que a Itália ganha de 3-0 e o Japão dá adeus à Copa das Confederações hoje.
Ok, bom, lembrando que se o Brasil ganhar do México e a Itália ganhar do Japão, o grupo A está definido, os dois classificados estão definidos, fica apenas a expectativa para quem seria o primeiro do grupo.
Definição de primeiro.
Exatamente.
E segundo lugar.
Muito bem, então nosso tempo está esgotando, aqui o Anderson Mendanha já levantou a placa, faltando 1 minuto para acabar o 11 minutos de hoje, e vamos nos despedindo aqui do Thiago Medeiros. Thiago, muito obrigado por sua participação, pelos seus comentários.
Eu que agradeço, está escalado no time de hoje do 11 minutos, e vamos acompanhar a rodada que hoje promete bom futebol, Adriano.
Ok, muito obrigado, Thiago. Muito obrigado, Jorge Cardim, pela sua participação aqui no 11 Minutos e parabéns aí pela pesquisa que você fez em tudo sobre o México. Nós aprendemos hoje aqui no 11 Minutos.
Pode me convidar também para o próximo jogo do Tahiti, que eu vou fazer o dever de casa, hein, do Adriano.
Foi Olá, um prazer. Então, fica aí então a promessa aí.
Foi um prazer participar do programa. Um abraço aí a você, ao Gesiel, ao Thiago e ao ouvinte da Rádio Senado. Muito obrigado pelo convite.
E muito obrigado também, Gisele, pelos seus comentários aqui no 11 Minutos.
De nada, Adriano. Lembrando que o Thiago Medeiros, além de locutor e jornalista, também é sambista. Então só podia entender mesmo de futebol, porque afinal de contas o futebol nada mais é do que o samba jogado, né?
Ok, muito bem. Então aí o Thiago, que já fica aí convidado para as próximas edições do 11 Minutos. Então, gente, o programa, esse quadro aqui, acabou, 11 Minutos hoje. Hoje não teve cartão vermelho, nós aqui nos comportamos aqui mais ou menos em 11 minutos. Até tem uma campanha na internet já, 11 minutos é pouco. Bom, então vamos aí aguardar os desdobramentos
dessa
campanha.
Essa é a hashtag, campanha, né? 11 minutos é pouco.